Está no ar o programa Resenha Econômica, com Annelise Davi e Natália Azevedo. Uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras ao meio-dia aqui na Rádio Universitária, procura esclarecer a você, ouvinte, conceitos básicos da economia que circulam na mídia e como eles influenciam o nosso cotidiano.
No mês de janeiro, tradicionalmente, representantes de vários países se reúnem em Genebra, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. Ouvintes, você sabe o que isso significa? O Fórum Econômico Mundial é uma organização sem fins lucrativos sediada em Genebra. É mais conhecido por suas reuniões anuais na Suíça, nas quais participam os principais líderes empresariais e políticos, intelectuais e jornalistas selecionados para discutir as questões enfrentadas mundialmente, incluindo economia, saúde e meio ambiente.
O surgimento do Fórum Econômico Mundial data de 1971, quando Klaus Schwab, um professor de administração na Suíça, o fundou. Seu funcionamento é através de reuniões e painéis de discussão, dos quais saem vários relatórios de pesquisa. O encontro do Fórum Econômico Mundial de 2014 aconteceu entre os dias 22 e 25 de janeiro, na cidade de Davos, na Suíça, e contou com 40 chefes de Estado e de governo, e mais de 2.500 participantes vindos de 100 países. Davos é uma cidade de difícil acesso e o encontro é feito em um resort. A escolha não foi feita por acaso, pois apenas grandes personagens do mundo empresarial e lideranças têm acesso ao evento. Apesar disso, o fórum sempre foi alvo de manifestações e críticas das organizações que são contra o modelo capitalista empregado.
Temas de relevância mundial foram discutidos, mas os pontos de principais destaque nas discussões foram o fraco crescimento das economias mundiais, a desigualdade socioeconômica, questões referentes à situação política do Oriente Médio e a tecnologia. Um dos maiores painéis do fórum foi aquele que discutiu a situação das grandes economias que enfrentam o desafio de crescer no mundo pós-crise econômica, uma vez que o ritmo de crescimento é pequeno desde 2008. Isso preocupa muitos analistas, que esperavam uma recuperação mais rápida das grandes economias afetadas pela crise.
As projeções de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, dessas grandes economias contribuem ainda mais para esse cenário de incerteza. 2,8% nos Estados Unidos, 1,7% no Japão e apenas 1% na zona do euro. Quando se trata das economias emergentes e em desenvolvimento, estas não têm um padrão nos seus crescimentos devido a instabilidades internas. A Argentina, por exemplo, amarga um déficit elevado em suas contas nacionais, superior ao crescimento do PIB, o que implica endividamento crescente do país, mostrando assim sua vulnerabilidade. Porém, o apanhado geral da previsão média de crescimento para as economias emergentes está em 5,1%, que é maior do que os 4,7% que haviam sido projetados para 2013. Mesmo com alguns valores não muito favoráveis, a reunião anual se encerrou com otimismo moderado e focado nos desequilíbrios que abalam várias economias, em especial as emergentes.
Bom, se tratando do Brasil, pela primeira vez tivemos a participação da presidente Dilma Rousseff no encontro de Davos. Sua ida foi muito criticada, principalmente por se tratar de um ano eleitoral. Os críticos dizem que a presidente preferiu esnobar o fórum nos três primeiros anos de mandato, recusando os convites, e afirmam ainda que só compareceu agora, no pior momento de seu governo. Apesar disso, a presença da Dilma foi providencial no momento em que o problema em relação aos emergentes acarreta certo nervosismo no mercado financeiro, especialmente em relação a países próximos da Argentina, como o Brasil. Com a forte desvalorização do peso e as mudanças nas regras do câmbio argentino, o início de pânico se propagou no final de janeiro, aumentando a desconfiança em relação aos países em desenvolvimento. Ouvintes, lembrando que uma moeda desvalorizada significa que você vai precisar de mais moeda nacional para comprar dólares, e na medida que isso acontece com um país importante do grupo dos emergentes, o temor acaba por se generalizar.
Levando em conta o panorama instável dos países emergentes, em grande parte o discurso da presidente buscou atrair os interesses dos investidores estrangeiros, mostrando que o Brasil está diminuindo seu endividamento público, consolidando a estabilidade da moeda, o real, e que possuímos um sistema financeiro sólido. Em seu discurso, a presidente anunciou o cumprimento de uma meta fiscal, que será anunciada em fevereiro, sobre a redução do endividamento público em proporção ao Produto Interno Bruto, PIB. Essa variável é considerada uma das mais relevantes quando se trata de grandes investidores. A presidente lembrou ainda que o país conseguiu uma acentuada redução da dívida líquida do setor público, que caiu de 42% do PIB em 2009 para 34% do PIB em 2013.
Porém, temos que considerar que grande parte do investimento externo que será atraído com este anúncio da presidente irá para o setor financeiro. Ou seja, pouco será direcionado para o setor produtivo, o que não influenciará diretamente a geração de renda e postos de trabalho. Outro ponto abordado pela presidente foi a inflação. Em sua fala, Dilma reitera que o governo busca com determinação a convergência da inflação para o centro da meta, ou seja, 4,5%. Porém, para atingirmos o centro da meta agora, seria necessário que a taxa Selic, que já está em 10,5%, tivesse que dar um salto ainda maior, o que não agradaria a muitos, uma vez que, entre outras consequências, dificultaria a tomada de empréstimos para consumo e investimento. Mesmo assim, fica claro que o Banco Central tem feito progressos para diminuir a inflação. Para o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, a política monetária está funcionando no Brasil. Sendo assim, ele afirma que iremos continuar neste caminho. E destacou ainda que o Brasil vem conseguindo frear o ritmo do avanço da inflação e que é preciso continuar nessa direção, ao enfatizar que em poucos anos o país será muito mais competitivo. Já o ministro da Fazenda, Guido Mantega, também presente em Davos, afirmou que acredita que o Brasil tem condições de crescer a taxas ainda maiores e, ao mesmo tempo, conter a inflação.
O presidente do Banco Central do Brasil também disse que o patamar de crescimento anual de 2% do país, registrado no terceiro trimestre de 2013, não é o suficiente e, por isso, o Brasil precisa fazer mais. É válido registrar que o PIB brasileiro expandiu 2,2% no terceiro trimestre de 2013, na comparação com o igual período de 2012. O discurso de todos os representantes brasileiros no fórum foi muito otimista, principalmente o da presidente Dilma, ao afirmar que nós não transigimos com a inflação. A responsabilidade fiscal, por sua vez, é um princípio basilar da nossa visão de desenvolvimento econômico social. Contudo, fica difícil acreditar nesse discurso quando vemos que o aumento sucessivo da taxa Selic e uma reação tímida demais da inflação mediante o instrumento usado. As pequenas alterações do índice de preços frente às mudanças da taxa de juros podem estar localizadas exatamente na origem da inflação. No Brasil, os economistas ortodoxos, como explicamos em programas anteriores, caracterizam a inflação como sendo de demanda e, neste caso, as saídas podem ser o controle salarial e o investimento na indústria.
Além disso, caro ouvinte, podemos questionar também acerca dessa responsabilidade fiscal. Os impostos que pagamos e que constituem a principal forma de arrecadação do governo estão sendo remetidos para a população? As porcentagens estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos referente à educação, saúde e, sobretudo, dívida pública, são suficientes? Áreas como saúde e educação recebem o necessário? São questionamentos que os ouvintes devem levantar.
Bem, caro ouvinte, esperamos ter contribuído sobre as questões mais discutidas no Fórum de Davos. Qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviada para o e-mail peteconomiaufis@gmail.com ou através da nossa página do peteconomia/ufis no Facebook. Sua participação é muito importante. Para escutar nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária e ir no link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará todos os nossos programas. O site da rádio é www.universitariafm.ufis.br.
O programa Resenha Econômica é uma realização do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFS, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFS.